Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Começa agora o...
Está no ar novamente o Jornal Poucas Trancas, onde nossos especialistas em porra nenhuma voltarão com notícias cada vez mais irrelevantes para você.
Olá, pessoinhas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu já não sei mais o que eu tô falando, estou completamente perdido.
Perdidaço.
Completamente perdido aqui, que maravilha. Mas muito bem, somos ainda o podcast onde quase nada fica de fora. E muito boa noite, eu sou Escobar, é um prazer incrível ter você aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje, boa noite. Começa agora o Jornal Poucas Trancas. Eu vou fazer isso toda vez, não tô nem aí. Sim, temos mais um Jornal PKT, onde juntamos notícias quase interessantes para discutir de forma quase profissional e tentar fazer um programa quase decente. É claro que não vou fazer isso sozinho, tenho aqui meus amiguinhos de sempre, começo a prestar atenção por ela, o amor da minha vida, a eleita dos meus afetos, a correspondente do meu coração, Marcela Modena, boa noite.
Breaking news!
Breaking news!
Mas eu só vim falar isso mesmo. Boa noite, pessoinhas.
Maravilhoso. Muito obrigado, Marcela. Temos aqui também ele, o nosso correspondente interdimensional. Vem dos mortos para trazer notícias. Felipe Passos, o princeso. Boa noite.
Hoje o correspondente é Milton Cunha, que vamos falar dessas coisas maravilhosas que são carnaval, paetês e plumas, tá ok?
Ai, eu quase morri engasgado. Puta que pariu. Ai, maravilhoso. Temos também ela, que é praticamente o Datena deste programa, nosso correspondente de crimes, massacres, Flavinha, boa noite.
Sai, cori, 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 você tá dando sai, corai, cori, 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 seu...
Eu não tava esperando Parai. Por essa.
O que que está acontecendo aqui?
Eu não tava esperando por essa.
A Flávia trouxe a própria trilha sonora, é isso mesmo que eu tô entendendo?
Isso mesmo.
Maravilhoso.
Vinheta.
Vinheta, exato. E fechando a bancada de hoje, temos ele aqui, o nosso correspondente, nosso informante sobre relacionamentos, vida social e muito pouco trabalho, Johnny Rossi, boa noite.
Boa noite. Mentira, eu ia ficar só no
Nossa,
boa noite.
Que sério,
eu ia ficar só no boa noite, mas já que você falou de relacionamento, pra que debater a treta do...
Opa, quero ver a fofoca.
Pra que debater a treta do como é que é, do cara que tinha amante, que a mulher morreu, se você pode ouvir o PKT e ver fofoca muito mais interessante, tá vendo? Tretas do Twitter.
Achei que tava vindo uma informação mais interessante.
O viúvo do Twitter e a espetacularização do sofrimento, né? Coisa linda. Hein?
Caralho, essa história do viúvo do Twitter foi o que mais deixou o site animado essa semana. É por isso que não pega Blue Sky, é por isso que não pega Mastodon, Threads, nem nada. Aonde mais você tem um viúvo do Twitter? Isso é fantástico, gente. Mas muito bem, temos aqui notícias quase tão relevantes quanto o viúvo do Twitter, mas antes disso temos que fazer os nossos anúncios da paróquia, os nossos recadinhos, e vamos começar, é claro, mandando aquele beijo, abraço carinhoso aos nossos queridos padrinhos, as pessoas que mantêm este programa funcionando. Hoje, como sempre, eu pergunto para alguém, e para tentar dar uma variada aqui, Johnny Rossi, quem são os nossos padrinhos?
Tudo bem, nossos queridos padrinhos, nós temos ali o Felipe Leite, o Adriano Santos, o Alexandre Nerd Master, o Saulo Andrioli, o Williams Cunha, o Will lá do Prestart, lembrando que o Alexandre, o Nerd Master, é lá do Paranerdia. Nós temos aqui também o Leonardo, a Thaís Munhoz, Evandro Bait, Luciano Rosa, Fabrício Luciano, recém-chegado, padrinho novo, muito bem-vindo, seu lindo, beijo, o Zeno, o Jaqueline Xavier, Juan Lourenço, o Rogério B. de Miranda, do Dragões de Garagem, o Julian Catino, lá do Por Outro Lado, é isso? É o dele? Isso, obrigado,
isso.
Não esqueci.
Vem, Por Outro Lado,
o Masashi Noi, o Gabriel Ribas, o Davi e o Mike Addison Morango, entre todos os outros apelidos que ele tem aí, enfim. Tem mais títulos que a Daenerys, essa criatura.
Rapaz, eu tinha esquecido do Addison, muito bem lembrado, viu? Eu já tinha esquecido desse nome, é bom que de tempos em tempos alguém me lembra. Muito bem. Flavinha, se a pessoa que tá ouvindo esse programa agora fala, eu quero participar desse seleto grupo de pessoas que passa o dia todo conversando no Telegram, tem programas exclusivos, conteúdo antecipado, como essa pessoa faz?
picpay.me/ospoucastrancas ou padrim.com.br/ospoucastrancas. Você pode também fazer um Pix no ospoucastrancas@gmail.com. Lembrando que Pix, a partir de R$10, você tem o direito de desfrutar de todos os nossos benefícios durante um mês. E todos os nossos benefícios é conversar com a gente no Telegram, porque só
é, gente, né?
Não, inclusive fomos cobrados essa semana pelos nossos próprios padrinhos das postagens no Twitter que a gente tem deixado aí a desejar. Vamos ter que fazer postagens também no Blue Sky, nas outras redes. A gente vai fazer uma reuniãozinha pra rever direitinho esses planos, os benefícios. A gente tá devendo mesmo, a gente sabe, mas em breve teremos novidades, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai trazer coisas novas aqui. Marcela, meu amor, meu pintacilgo, podemos falar também do nosso querido editor Rafael Zorzal, tá com a gente desde o começo. Como a pessoa faz para encontrar Rafael Zorzal?
Pode procurar ele no Instagram.
No Instagram?
No Instagram. No Instagram como arroba Zorzaverso. É, ele tem o canal dele no YouTube, que ele coloca lá os projetos dele, tem o projeto próprio. E ele edita várias coisas. É só entrar em contato com ele que ele passa tudo bonitinho.
Muito bem, muitíssimo obrigado pela sua colaboração, Marcela.
Excelente.
Muito bem. Eu quero dar um anúncio aqui também, fazendo um recadinho. Nós ficamos aqui, recebemos a missão de falar sobre o lançamento do jogo de cartas Poranduba, do nosso querido Saulo Andrioli. Fez um programa aqui com a gente já falando sobre folclore. Ele tá lançando um jogo de cartas, está em pré-campanha. Temos um spot maroto aqui com o próprio Saulo explicando. O próprio Saulo, olha que ótimo. Eu falei Saulo porque é o Saulo Andrioli, mas não é.
Pois é.
Temos aqui um spot do próprio Andrioli falando sobre o jogo de cartas. Coloca aí, Zorzal, por favor, para o trabalho.
Olá, eu sou Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis. Eu quero te fazer um convite. No dia 7 de agosto de 2023, nós vamos começar a campanha de financiamento coletivo para o meu card game, Poranduba Cartas de Cultura. No jogo, a gente tem sacis, lobisomens, mula sem cabeça, simpatia do santo de ponta cabeça, vassoura atrás da porta. Enfim, a gente acredita que o Brasil dá jogo. Só cuidado, um movimento em falso e as suas cartas podem ir pro beleléu. Acessa agora já catarse.me/cartasdecultura e se inscreva na pré-campanha. Quem tiver inscrito e depois comprar o baralho a partir de 7 de agosto vai ganhar um mimo exclusivo. Tô contando com você.
Muito bem, spot feito. A gente tem mais algum recado pra dar? A gente tem. Estamos em todas as redes sociais como quê? Como estamos em todas as redes sociais, ô princeso?
Arroba os poucas trancas. Todos os lugares, e-mail, ospoucastrancas@gmail.com. Procura os poucas trancas que você acha em todo lugar. Tudo em todo lugar mesmo.
Ospoucastrancas@gmail.com. Que rede social é essa que eu não tô sabendo?
Não, já aproveitei e passei o e-mail.
Passei tudo, Ló. Eu acho melhor a gente ir pro programa, que a gente tá começando a se atrapalhar com esse negócio, né?
É recado também,
hein? Caramba, 20 minutos dando recado também, assim não dá. Vamos para o episódio, então. Muito bem, amigo ouvinte, mais uma vez vamos trazer aqui uma nova edição do Jornal PKT, trazer algumas notícias para tentarmos debater de forma quase profissional, de forma quase decente. Eu trouxe algumas informações aqui, eu queria começar a compartilhar, falando primeiro uma notícia sobre... Eu nem sei sobre o que é essa notícia, na verdade. Mas vamos falar de assassinato! Mulher é morta a facadas após discussão no Facebook envolvendo pão com carrapatos em Minas Gerais. É bom porque eu já trouxe uma notícia aqui pra falar de mineiros, de pão e de carrapatos. Temos várias informações aqui ao mesmo tempo. Pra você saber o que aconteceram, a suspeita do crime confessou o ato e se entregou à polícia, e ela disse que o conflito começou no Facebook. A vítima fez uma denúncia no Facebook com algumas imagens do pão e com uns pontinhos pretos que ela dizia que era carrapato e sujeira. Tudo isso falando sobre a padaria onde a suspeita trabalha. E aí ela ficou muito puta e matou a mulher por causa da afirmação de que o pão tinha carrapatos. Vocês não acham que é um pouco radical demais chegar a esse ponto?
Acho.
Muito bem, vamos para a próxima notícia.
Eu tô brincando. Não, rapidão, quem matou, a padeira matou a cliente, que falou que o pão tinha carrapato?
A padeira ficou putaça. Porque a outra mulher tinha carrapato no pão.
Eu vou te falar que essa é uma fake news antiga, cara. Porque eu lembro de falarem algo desse tipo aqui, de tipo padarias aqui de perto. E poderia ser como carrapato assim? Mesmo. De dizer que tinha bicho no pão, algumas coisas assim. Cara, historinha de época antes de internet, entendeu? Não compra pão em tal lugar não, que dona Clotilde achou um carrapato no pão de lá. Tinha essas historinhas, tinha essas fake news antigamente.
Mas assim, eu fico um pouco preocupado, na verdade, que se você acha pontinhos pretos no pão, a primeira coisa que você vai pensar é que é carrapato.
Mas ela deve ter olhado, né? Tem perninhas?
Eu não sei. Ela achou que era carrapato e sujeira, então é um negócio muito amplo, assim, muito vago. Sim. Por que não piolhos? Por que não pedaços de formiga?
É até mais provável ser piolho do que carrapato, porque quem amassou o pão...
Pode ter, exato. É o piolho do diabo. O chato. Ai,
nossa horror. Senhora.
Eu gostei muito do comentário do Zeno aqui. Ele falou que é o carrapão.
Que pra... Olha só. Se tivesse carrapato no pão, a mulher tinha que reclamar mesmo. Que ele teria sido o pão que o cachorro amassou. Entendeu?
Nossa senhora.
O bicho teria feito o pão, cara.
Será que ela tentou comer o pão ficou colado na garganta, ela falou, não deve ser carrapato. Não,
mas eu acho que é só uma versão, uma gourmetização de uma outra parada, porque tá surgindo aí, não tem o bolo formigueiro, tá surgindo o pão carrapato, tá? É uma evolução da parada, entendeu? Porra.
É o pão carrapateiro,
falta visão da galera.
A gourmetização foi longe.
Tem comida com formiga, né?
A gourmetização foi longe demais.
Tem comida com formiga.
Então, rapaz.
Tem quem come formiga, né? Já viu isso?
Come espetinho de grilo? O que que é?
Espetinho de grilo.
Formiga faz bem pras vistas.
Carrapato não estala.
O que tem?
Não estala carrapato quando tu mata na unha? De repente esse croque que é o interessante.
Ah, mas aí, de repente você tá tentando economizar semente, sei lá, de girassol, papoula. Gergelim, papoula.
É, não, pode ser gergelim. Ah, me incomoda um pouco o gergelim, aquele gergelim meio escuro, assim, me dá um
já curto. O carrapato.
Já o carrapato eu curto.
Carrapato tudo bem, né?
Tudo bem. Não, não.
Jamais.
Deus me livre.
De forma alguma. O pessoal tá comentando aqui que formiga faz bem pra vista.
É, foi o que eu
falei. Então aí, se for formiga, você não
reclama. Formiga faz bem pra vista.
Porra, cara, essa. Que historinha, né? De onde surgiu essa porra, né, cara? Que formiga faz bem pra vista, cara. Ah, porque ninguém nunca viu uma formiga de óculos, é
não,
isso?
Não, é tipo, pra você enxergar.
Não, uma porra, formiga não. Não estraga a piada, princeso, porra. É porque ninguém nunca viu um tamanduá de óculos.
Justo. Ah, entendi. Faz sentido.
Caralho, o Johnny e o Princesa tiveram a mesma reação.
Não, é tipo, justo, tá bom, fica aí, legal.
Ok, ok.
Mas a ideia do formiga faz bem pra vista é porque, tipo assim, pra você enxergar a formiga, você tem que estar com a visão boa, tá ligado? Então formiga faz bem pra vista.
Não,
só que aí a galera comia o doce com a formiga, porque a formiga faz bem pra vista. Caralho, a mistura que deu essa porra.
Ai, ai.
Que agora eu consigo enxergar a formiga no pão, é isso?
Exatamente.
Que merda. Então é melhor parar de comer formiga. E aí pelo menos tu não vê nada, come o pão.
Ah, será?
Não mata
melhor
ninguém.
Ficar cego, é isso.
É. Não morre.
Exato. Mas segundo a lógica do Johnny, carrapato também fez bem pra vista, porque a mulher conseguiu achar no meio do pão, então, gente.
Tá vendo? Porra, come o carrapato.
Ela não achou, ela era funcionária da padaria.
Não, não, não. A funcionária foi a que matou. Quem achou foi a que morreu. O pior de tudo é que ela morreu e nem morreu foi de carrapato. Cliente? Ela não, morreu de facada.
Não, acho que não. Ela morreu de facada?
Não, o nome dela era Ana Paula Amaral de Faria, 34 anos, e foi brutalmente assassinada em um bar em Betim, depois de uma série de discussões sobre a qualidade do pão francês de uma padaria local. E quem matou foi a padeira, no caso.
Eu só quero saber se ela foi até a padaria andando igual o pessoal do Chaves naquele episódio que eles comem as pipocas que não é pipoca lá. Se ela tava naquela mesma situação.
A pipoca que não é pipoca. Ai, gente. Muito bem, vamos mudar de notícia aqui, vamos falar agora de zoologia ou alguma coisa assim parecida. Brincadeira? Por que orcas atacam barcos? Hã? 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 Pra você que não sabe, desde julho de 2020, velejadores no estreito de Gibraltar, ou palavra horrorosa de falar, e ao longo da costa atlântica ibérica, vem relatando ataques de orcas a seus barcos. Num dos casos aqui, a pessoa conta a história, ela que era uma velejadora, fala que primeiro apareceu uma orca solitária e começou a bater no barco, e que ela percebeu depois que essa orca, na verdade, era uma batedora, na verdade. Porque logo depois ela chegou acompanhada de mais meia dúzia de outras orcas que começaram a bater no barco. E parece que isso é um negócio meio constante, tem acontecido com alguma frequência. A minha pergunta é, o que as orcas querem tentando derrubar barcos no Estreito de Gibraltar?
Vai ver, o barco atropelou uma orca.
Isso que eu tô imaginando.
É tipo o motoboy, né? Você bate em uma, parece
que é tipo isso. É, vai buzinar.
Uma morreu, aí elas se organizaram.
Um monte de...
cortando o giro na frente dos barcos.
Exato. Pulando por cima do barco.
Passa dentro do grau.
Quem assistiu Free Willy sabe que elas são capazes. Free Willy já mostrava que ela pode fazer essa porra.
Caralho, eu fico imaginando.
Bom demais.
Virou a gangue do Free Willy. Eu fico imaginando as baleias, tudo de cordãozão, tá ligado? Tudo meio malvada. Deve ser baleia. Mas baleia é bicho inteligente, cara. Deve ser, elas sabem, elas têm capacidade pra isso. De repente, viram alguma baleia ser atropelada e agora elas estão atacando os barcos com receio de acontecer de novo.
Eu gosto muito. Em nenhum outro lugar no mundo, além desse programa, a gente teria uma situação como essa que é o princesa falar de forma séria. Não, deve ser isso mesmo. Olha, parece que faz sentido.
Não, parece provável.
E eu falando que a baleia foi atropelada, como se ela estivesse atravessando uma rua, né?
Mas todo mundo sabe que as lanchas são como os carros, os bons comidos. Explica muita coisa.
Tem que atravessar na faixa, né? Atravessar na faixa.
Tem que... É a venda do biquíni, de repente tem um farol vermelho, farol verde, passa o barco, a culpa passa é de a baleia.
Quem? Se bater na traseira, a culpa é de quem?
Depende, o barco da baleia ou a baleia do barco?
Então, quem bateu em quem?
Quem tava dando ré?
A baleia devia estar puta de ficar pagando seguro, né? Devia estar pagando o bagulho do seguro direto e se revoltar.
Mas orca é conhecida por ser um animal agressivo. Todo mundo acha bonitinho, mas ela é extremamente agressiva.
É, pô.
Mesmo?
Sim, extremamente
assassina. Agressiva. Orca, baleia assassina.
E o Willy te enganou. Exato, ela te enganou.
Nossa, verdade, tinha esse filme.
Muito diferente quando você pensa que a baleia pula e morde o moleque.
Ela é extremamente agressiva. Não, não é bonitinha.
Mas o princeso lembrou, tinha o filme do Orca, a baleia assassina. É verdade, tinha essa
antigamente, antes do Free Willy, a gente conhecia a orca por baleia assassina.
Não vai saber. Não, mas
vale,
vai saber,
não vale. Peraí, rapidinho. Não vale porque isso é filme que passava no SBT. Porque tinha todos os animais assassinos no SBT. Tinha a orca, a baleia assassina, a gangue dos Dobermans, malditas aranhas, qualquer animal
tinha podia ser assassino. Tinha os tomates no SBT. Assassinos,
tomates, né? Assassinos.
Tinha tomates assassinos também.
Tinha, exato. Tinha. Essa espécie de animal famosíssima aí, os tomates, tem toda a razão, princesa.
Não, mas elas são, é verdade, elas são agressivas e vai saber se elas não estão lá, se não é uma região de reprodução, e aí elas estão tentando defender o local.
Entendi. Sim. Golfinho não faz isso.
Princesa, eu só vim falar uma coisa que eu acho que é legal mencionar. Tecnicamente, orcas não são baleias, e sim golfinhos grandes. Pode pesquisar que você vai ver que eu não tô mentindo. Elas não são baleias, isso é uma concepção errada do bicho. Beijo.
Ou se elas querem cobrar o pedágio da galera ali do barco, vai saber. Isso é uma milícia de orca, é um crime organizado, rapaz. É coisa linda aí, ó.
Maravilhoso, caralho, parabéns. Puta que pariu.
Parabéns. Muito bom, muito bom. Olha só, eu só queria trazer uns comentários aqui, na verdade, do chat. O Adriano falou que as jubates já estão todas animadinhas, chegando perto das embarcações, interagindo com as pessoas. O Morango falou que tudo isso começou com o elefante vingador que matou uma véia lá na Índia e ainda foi no funeral e destruiu tudo depois. E eu gostei muito que o Adriano colocou aqui que uma orça matou uma tratadora no Sea Road uns anos atrás. Eu não sei o que
eu
que
li
é isso.
Onça, caralho. Aí que eu fiquei mais confuso.
Ai, é orça. E o Morango falou que o golfinho não mata ninguém porque a função do golfinho é cuidar da natalidade, colocando crianças e mulheres por aí. Mas aí não é golfinho, é boto.
É primo, é primo.
É da família, é da família.
Não, mas tem muito caso de... Muito não, né? Mas já saíram notícias aí de golfinhos molestando mulheres aí nesse mergulho.
Assediadores!
Ah, eu já vi um vídeo do golfinho. Eu já vi um golfinho que subiu na mulher e ficou lá.
Olha aí quem tá vendo os X-vídeos.
As motos são... os jet skis são como as motos, os barcos são como os carros, os golfinhos são como os cachorros. Tamo indo nesse caminho aí, ó, tá vendo?
Exato.
Tem Animal Planet tá diferente.
A Marcela assistiu Z-vídeos, é um pouco diferente.
Zou vídeos, né?
Ai, que coisa horrorosa. Inclusive, vocês viram aqui, mudando parcialmente de assunto, vocês viram que apareceu um golfinho rosa? Vocês falaram do golfinho, do boto, uma coisa lembrou a outra? Eu vi o pessoal nos Estados Unidos falando que apareceu um golfinho rosa no mar e a galera tava comentando que...
Ele foi pro filme da Barbie.
É, isso. Não, que a propaganda da Barbie foi longe demais. Tinha até um golfinho rosa daí.
Faz sentido.
Mas pra ligar uma notícia na outra, pra vocês verem aqui como eu tenho informação, trago informação... Vou trazer gastronomia. Acarajé rosa da Barbie vira polêmica na Bahia. Não valoriza o nosso legado. Vocês viram que no meio dessa história toda da Barbie, né? Todo mundo começou a lançar um hambúrguer cor-de-rosa, o bolo cor-de-rosa. Teve um pessoal que fez um acarajé rosa na Bahia. E gerou uma certa comoção nas redes sociais aí. A presidente da Associação dos Vendedores de Acarajé, a Associação Nacional das Baianas do Acarajé, afirmou que o bolinho não representa as tradições de venda do acarajé na Bahia. O pessoal leva acarajé a sério, né, gente?
Sim, bastante.
Eu nem gosto, eu nem posso opinar.
Eu também não posso opinar, nem nunca comi um acarajé. Mas eu fico pensando,
eu também assim, não.
Ó, se alguém faz uma crepioca rosa, você acha que a Associação dos Vendedores de Crepioca vão virar público pra falar que não é tradicional o suficiente?
Não, mas eu entendo. Ah, eu entendo o questionamento aí.
É porque eu acho que é patrimônio cultural.
Ela falou que não é.
Não, mas veja bem. Você já viu uma Barbie vendedora de acarajé?
Não tem. Falta aí. Mas a Barbie tem todas as profissões que ela quiser, então ela poderia ser vendedora de acarajé.
Mas não é, então não representa.
Então não representa. Mas na verdade eu acho que a Suzy tem mais cara de vendedora de acarajé, não é?
Não, a Suzy não. A Suzy é... cabeça de boneca num corpo de Barbie. É esquisito. Cabeça de boneca de bebê num corpo da Barbie. Sei lá, muito esquisita a Suzy. Mó cabeção.
A sua declaração foi muito esquisita. Não consigo entender
nada. A Barbie vendedora de acarajé seria a Barbaiana? Fica a dúvida aí,
não. Nossa, hoje ele tá com tudo. Barbaiana.
Tá, não?
O Johnny tá com tudo, viu?
Ele tá só... Ele tá de sniper. Ele só tá esperando assim, a oportunidade pra...
Eu não sei o que que é. Eu não sei se é o azeite de dendê. Eu não curto o cheiro do azeite de dendê, cara. Aí eu não...
Ah, então
não
vai ficar mais difícil.
Não curto mais.
Ah, falou agora o Johnny com toda a propriedade de quem comeu pão com Todd há 2 minutos atrás.
Ah, minha alimentação é maravilhosa.
Não esquece que seu paladar é superior, Johnny.
O paladar é refinadíssimo.
São muitos anos à frente.
O Jacan da Bahia.
E eu só tomo Todd, porque Todd...
Não. Pior, ele comeu pão com Todd, princesa.
Pão com manteiga e Todd.
Nem me façam lembrar disso.
O cara nem se deu o trabalho, né? Ele deu uma colherada no leite em pó, no Todd, botou na boca, jogou água dentro.
É, não, você faz isso, você joga aqui e vai... E foda-se, tá ligado? É essa a ideia.
Eu gostei do comentário do Vitor aqui, ó, colocou no chat. Imagina quando descobrirem que em São Paulo deve ter acarajé no copo. E deve ter, rapaz.
Tem sushi no copo?
Certeza.
Tem temaki de copo?
Tem.
Não é?
Tem.
Pizza de copo?
Cachorro-quente de copo?
Tem. Tem mesmo, hein?
Eu sei, cachorro-quente eu comeria, hein?
E é só purê e salsicha, não tem pão no cachorro-quente de copo.
Não,
fica
não
aí.
Tem ovo de codorna? Um absurdo.
Não tem ovo de codorna, princesa, sinto muito.
Mas nenhum lugar tem ovo de codorna.
No Rio tem, eu pago R$1 a mais por ovo de codorna.
Os padrinhos têm sempre razão e a Thaís tá falando aqui novamente que pão com Todd e manteiga é delícia. Vocês estão tudo errado. Aí, ó, tá vendo? Porra, quem sabe, sabe, rapaz.
Vocês estão completamente malucos. Não é possível, gente.
Isso é um problema, né? Aquela manteiga que parece um tijolo... É muito problemática pra passar no pão, né? E fica duro, aí rasga o pão todo, se for pão de forma. Fico chateado.
Você sabe que ela fica fora da geladeira, né?
Eu deixo dentro da geladeira. Eu nunca deixei
margarina
fora.
Margarina você pode deixar dentro da geladeira. Então... Manteiga mesmo, aquele pedal, aquele bloco, você deixa fora, cara.
Aí fica um tijolo. Aí fica um tijolo.
É óbvio. É. Aí você tem que botar porque metade ela... do pão em cada lado do bloco de manteiga e comer aquela porra.
Pior que minha família...
O que é muito... Não. O que é muito estranho, porque a gente já leu aqui o rótulo do pote de manteiga e manda manter refrigerado aquele
é
negócio.
Verdade. Olha aí, é verdade. A gente discutiu sobre isso.
Você tira ela um pouco antes de comer.
É, também.
Mas tem que tirar...
Um pouco antes, tem que
tirar
um dia.
Três meses antes.
Não, dependendo do lugar, ela não derrete.
Que pariu.
A gente nem viu que a gente já colocou aqui um pote de manteiga no murinho do quintal pra ver se o sol dava uma derretida.
Vocês nunca fizeram isso?
Não.
Já. A gente já botou aqui.
Já, botei na janela.
Você deixa lá no sol um pouco já. Ali pra ver se dá um choque térmico.
Aqui, a gente sempre manteve refrigerado até abrir. Depois que abre, põe na manteiga. A minha avó ainda colocava num potinho com água. E aí a gente comia.
Não, vó tinha mantegueira, que é o negócio do formato da manteiga.
Isso, sim.
Mas tem umas mantegueiras que é tipo uma cumbuca dentro da outra, assim, ao contrário. Que aí você põe a manteiga aqui, água aqui, e você faz isso aqui, sabe? Tipo, põe... uma na outra, e aí a água ajuda a manter a manteiga, e minha avó só fazia
isso. Não é uma manteiga, é uma marmita, brincadeira.
É, banho-maria, tu até deixa em banho-maria parada, parece um marmiteiro do trabalho, tá ligado? Fica bom pra caralho.
Exato.
Ai, que nojo.
A manteiga derrete, mistura com a água, uma coisa de louco.
É delícia. O Zeno perguntou, Todd ou Nescau, discutam, é chocopinho. Melhor opção, vai na fé.
Chocopinho.
Vai lá que é sucesso.
Nem existe isso que você tá falando, mano. Reflita um
segundo. Existia.
Existe, procura.
Era o chocolatado do xaropinho.
Pior que
existia.
Isso é real. Isso é real.
É verdade.
Tem explicação ainda,
como
se não bastasse. Não, gente, não. Eu quero trazer mais um comentário aqui, ó. O Binks falou que em Osasco, claro, tinha que ser Osasco. Tem um dogão no prato. O que, que é um dogão no prato, gente?
Ah, deve ter tanta bom. Coisa no dogão que não adianta. Não... Você tem que pôr no prato.
É, não dá pra...
Eu não sei se o nome, eu não sei se o nome é dogão no prato, mas o Fabrício, que é nosso padrinho agora, me mostrou uma vez uma foto de um que parecia uma lasanha, tá ligado? Era os ingredientes do hot dog, mas numa forma gigante.
Como assim?
Mano, eu juro pra você, o bagulho parecia uma lasanha. Ele falou, viado, pior que é gostoso pra caralho, tá ligado? Era tudo que tinha no hot dog, só que no formato, numa forma gigante, tá ligado? Eu falei, mano, ele falou, pior que é bom, velho. Você tá maluco.
Ok, comeria.
Não.
Comeria, encararia.
Não. Muito coisa de maconheiro safado.
Aí, ó. Ai, que coisa. A Thaís falou que ela tem a mantegueira, que ela coloca metade nela e metade guarda na geladeira, porque se não for usar logo, pode ter o risco de ficar rançosa. E ela mandou um chocopinho. É mágico, amava, e o Adriano também achou chocopinho turbinado.
É mágico. Tinha, eu lembro de um achocolatado chamado Mágico.
Tinha. É
da Arisco. O achocolatado da Barra. É, então.
Verdade.
Não, qual que era o da vaca, amor? Você que é nojenta, por favor.
Você que é nojenta, cara.
Meu Deus do céu, gente.
Não sei. Não. Essas coisas de rico, vai, da vaca, de...
Ah, que é aquele achocolatado tipo cobertura de sorvete?
Isso!
Não sei o que é isso, não.
É bumbucal.
Isso!
Não faço ideia do que seja isso.
Aí, pra mim, você inventou.
Ele parece uma cobertura.
Brown cow.
Ele parece uma cobertura, princesa, de sorvete, só que você misturava
com leite. Gostoso, pô. Isso. Aquilo ali é delícia.
Aquilo ali é bom pra caralho. Faço uma pergunta pra minha esposa, ela responde sua mãe. Cacete.
Mas você que é nojenta, caralho, meu irmão. Peraí também,
porra. Me agrediu, tá achando que vai tomar o quê?
É, ah, fez sua nada, mãe, aquela nadão. Vampira sifílica, caralho.
Quer lavar a copa?
Qual que era daquele da vaca? O nome é sua mãe, caralho do nada. É.
Que minha sogra nunca ouça isso.
Nunca, por favor.
Aí esse é justamente o que ela vai ouvir.
Vamos manter aqui o nosso tema na gastronomia. Quero falar de... Peixe pênis comestível viraliza nas redes sociais.
Cara,
veja
eu tenho a
como ele pode ser preparado.
Eu tenho uma história maravilhosa
disso. Você tem uma história?
Ah, não, não foi do peixe pênis.
Mas por favor,
não.
Conte.
Não foi do peixe pênis, não.
Ah, agora eu fiquei decepcionado.
Eu não sei se foi do peixe pênis, mas estava rolando no Instagram uma foto que era um panelão cheio de um bagulho que eu não sei se era pênis ou se era um peixe pênis, mas parecia um pênis gigante. E a mulher fazendo num panelão.
Uma tomara, tá, que seja um peixe, não é?
A minha irmã foi encaminhar pra mim, encaminhou pra sogra dela, que é uma pessoa que ela, tipo assim, normalmente não encaminha nada, tá ligado? Aí a minha irmã mandou o print, tipo assim, mandando o vídeo e tipo, tentando consertar o negócio, falando, não, olha que estranho que eu vi, tá ligado? Mas ela botou um... Cara... Que situação constrangedora.
Mandou um panelão.
Um caralhão pra mãe.
Não é.
Toma,
não manda nada, de repente manda a panela de trozoba, tá ligado? Do
uma
nada,
panela
foda-se.
De rola. Exato. Ah, caralho, de rola. Pode ser até que seja mesmo, sei lá. Parecia muito. Esse peixe pênis é o que apareceu na Argentina.
Qual que é o nome dessa panela? Caça-rola. Puf, foda-se. Segue daí, vai.
Hoje ele tá... Hat-trick. Meteu hat-trick já ele.
Hat-trick fantástico, Johnny.
Não, tá...
Pode ligar pro Lutadeu. Mas esse peixe pênis é o que apareceu, acho que em algum lugar apareceu uma porrada.
Na Argentina, isso mesmo, o princeso.
Na Argentina? Isso. Nossa, bem nojento esse peixe. Puta que pariu, hein, cara. Que bicho desgraçado. Ele é nojento, não é porque ele parece um pênis, ele é nojento. Pode ser que seja por
não,
isso também,
não
sei.
Você já viu o vídeo do pessoal fazendo e comendo? Que além deles cozinharem aquela coisa esquisita, ai, eles caramba. Abrem dentro, parece que tem uns miojinhos assim.
Não, é caraca,
muito,
que...
Muito nojento.
É tipo rola com verme, nossa, que... aí fudeu. Aí, tá
não,
lá vem o pênis,
não,
gente, lá vem o pênis, tá vendo? É por
mas
isso.
Mas tem gente que come macarrão com salsicha, né, gente? Faz sentido.
Ah, mas aí,
aí
é legal.
Mas macarrão com salsicha, não salsicha com macarrão, é diferente, caralho.
Então,
tem a controvérsia
aí. Do negócio.
Você não fale mal do prato tradicional das férias na praia.
É verdade.
Que é o macarrão com salsicha.
Isso é verdade.
Jogar um queijo ralado,
é uma
então.
Instituição.
É verdade.
É tão precioso quanto o acarajé, hein?
Pronto, não pode ter também o macarrão com salsicha rosa.
Não pode.
Olha só, gente, o peixe, na verdade, é um tipo de verme da espécie Ureches unicinctus, e além dos humanos, peixes, tubarões e até mesmo lontras se alimentam da espécie. Eu achei engraçado que a notícia fala além dos humanos. Eu nunca tinha visto a história de pessoas comendo o peixe órgão sexual pênis rola.
Sabe como é que esse peixe surge? É com aquele problema lá da Amazônia. O candiru entra no pau do cara cai e vira um peixe.
Vira um peixe.
Vira esse peixe.
Sai nadando e vai parar na Argentina.
É isso.
Ó, a gente tem mais uma informação importantíssima aqui, ó, no Camboja. O governo pediu para as pessoas pararem de colher a planta pênis, planta pênis pra mim é novidade aqui. O Adriano tá falando que mandou no grupo. Vamos confirmar essa informação.
Mesmo. Tem, é verdade.
O Vitor Leal está entre nós. Boa noite, Vitor, seu lindo. Um beijo. Ele falou que macarrão com salsicha no prato azul da escola com a colherzinha de plástico, que servia também de catapulta, pra quem não sabe. Você arremessava aquilo no amiguinho quando você não queria mais comer.
Pô, cara...
O macarrão ou o prato?
Dependendo
da situação, os dois.
Pô, existe a instituição que era... merenda de colégio ser macarrão com salsicha. Quando era macarrão com salsicha, eu caía pra dentro, meu filho. Era muito bom, cara.
Era macarrão com salsicha, macarrão com almôndega, e o pior dia que era macarrão com frango, porque o frango era horrível.
Era horrível, mas três conchadas de macarrão que eu comia,
vocês,
cara.
Vocês já viram o perfil do Marcos Avalon, acho, que ele é merendeiro de uma creche, e ele, gente, eu amo muito o perfil desse homem, ele é maravilhoso. E ele ficou famoso falando assim, vamos ao cardápio de hoje, arroz. E ele fica mostrando tudo que ele faz para as criancinhas comerem. Gente, é o perfil mais fofo do mundo. E caralho, cada comida que dá vontade de voltar a ser criança, só para ir para aquela creche.
Ah, mas quando a gente era criança não tinha isso não. Era nesse esquema aí que o Johnny e o Princesa falavam. E eu gosto muito que assim, num dia tinha cachorro quente. Aí no dia seguinte tinha macarrão com salsicha. Aí no outro tinha o macarrão com frango. Aí no outro tinha um frango com alguma coisa. O cara sempre tava aproveitando que tinha no dia anterior pra fazer uma nova reinvenção, tá ligado?
A Thaís falou que tinha, inclusive, macarrão com sardinha, verdade. Tinha dias que era com sardinha, que aí era gostoso pra caralho, inclusive.
Não lembro disso. E a gente também, eu tenho que fazer uma menção honrosa também, a receita que ficou famosa esses dias, que é o beijo grego. Que é a mulher fazendo língua com rabo.
Língua com rabo.
Você não viu esse vídeo?
Não, gente.
Ah, eu sei do que você tá falando, eu já vi esse vídeo algum tempo atrás.
Da mulher ensinando a fazer língua com rabo, que ela chama de beijo grego. E aí ela fica falando, você compra o rabo, aí limpa bem o seu rabo pra poder... Excelente, procurem aí, é maravilhoso.
Bom, limpar bem o seu rabo é uma dica importante pra qualquer um.
Espera, né?
Em qualquer situação aí, eu diria.
O hétero top não vai comer, então.
Exatamente, quer dizer, comer ele vai, ele não vai limpar. Muito bem, vamos falar agora sobre jogatina e sorte. Menino de 10 anos acerta números da Mega da Virada. Só que a mãe dele não fez o jogo. A mãe dele sonhou que era milionária, levou os bilhetes em branco pra casa e o filho fez algumas apostas. Só que ela não levou pra fazer o jogo.
Puta que pariu.
O moleque acertou a porra da Mega da Virada, que é uma chance em 85 bilhões. E a mulher que tinha sonhado e levou os bilhetes pra casa pro moleque fazer o jogo, não levou pra fazer a aposta. Olha só, imagine alguém que deve ter matado alguém. Não sei se a mãe matou o menino ou o menino matou a mãe.
Não. O melhor dessa notícia é pegar o artigo pra ler. Olha a cara da mãe.
Ah, não, tem a foto.
Ela tá revolta.
A foto da mãe com o menino.
A cara da mãe.
Não, a mãe tá com cara de cu.
A culpa é dela, né?
A mãe tá com cara de cu, porque foi ela que não fez o jogo.
O menino tá
com
cara de puta.
Agora, o moleque, ele tá putaço, velho.
Caralho, cara.
O moleque pediu independência imediatamente.
O moleque já imaginando o Play 5, já imaginando, puta, pai de bagulho. Ele falou assim... Você não jogou,
nunca mais vou trabalhar na vida, porra.
O moleque já tava igual o lobo do pica-pau, Johnny. Mulheres, iates, dinheiro, mulheres.
Eu tenho uma história que foi quase. Quando a minha mãe ganhou lá o prêmio que eu falei, há muitos anos atrás, em 98, por sinal, 99, sei lá, o envelope que foi premiado, o meu pai não tinha levado nos correios, porque tu tinha que levar no correio, toda essa dinâmica, né? E, cara, a minha mãe deu uma crise, que, tipo, era 4:30, o correio fechava às 5, meu pai... não tinha levado a parada, e meu pai veio correndo em casa, pegou, teve que ir correndo na casa do caralho, entregou, e foi esse que ganhou. Se não tivesse entregue também, ia ser essa história na minha família também. Foi por muito pouco.
Ah, mas aí vocês não iam saber, pelo menos, que tinham ganhado e não tinham mandado o negócio, porque não ia ser sorteado, não ia acontecer nada.
Ah, é verdade.
Agora imagina a frustração que é.
É verdade.
Você vê o sorteio, tá saindo os números que você jogou, só que você não jogou. Puta que pariu,
mas
é demais.
Mas olha só, mesmo, gente. E se esse moleque foi um gênio e ele só quis punir a mãe dele? Se esse moleque viu o resultado...
Teve essa mensagem.
Aí foi lá marotamente e falou, aqui mãe, porra, eu tinha feito o bilhete e tu não levou pra fazer aqui, ó, sua cachorra. Ele pode ter virado o jogo, ele pode ser um menino sujo.
Sabe por que faz sentido? Porque agora sim ele pode ganhar um PS5. Antes ele podia não ter chance. Agora essa mãe tem que se
esforçar. Agora esse moleque é um gênio do mal. Ele é um novo gênio do mal. Parabéns.
Na falta de uma palavra melhor, isso. Gênio do mal.
Gênio do mal. Esse garoto, o parabéns. Colocou aqui. Eu saquei
esse
a tua,
garoto
moleque.
Não era ninguém menos do que Albert Einstein.
Ai, eu saquei cacete. A tua. Eu vou ligar pra tua mãe se tu não arrumar dois Play 5, tu vai ver. Abre teu olho, não. Sabe com quem tu tá mexendo.
Mas, ó, existem algumas regras pra loteria que você não pode descumprir. Participar do bolão da firma. Se você não participar, vai todo mundo ganhar essa porra e você vai ficar lá. Você vai se fuder.
Eu sou assim, Johnny. Cara, eu tô aqui. Passou um cara e falou, quer participar no bolão? Eu falo, participo.
Agora, na
se
hora.
Se me chamar, eu participo. Porque eu fico com esse receio de ser o cara que não aceitou entrar no bolão que ganhou.
E se fudeu. Tem que participar.
Eu não quero ser o João Paulo, único funcionário que vai trabalhar, que a firma toda jogou no bolão. E ele fala, não acredito nessas coisas, não. Não acredito.
Até porque...
Depois
na Globo... Não tem reportagem com cada um dos caras que ganhou, só tem reportagem do cara que
não ganhou. Com o merda que tá indo trabalhar e falando, não, mas dinheiro não traz felicidade não, gente. Isso aí não... É sempre assim de discursinho de merda.
Os caras sempre fazem uma reportagem pra falar, e aí, otário? Fala aí como você é otário. Vai dar uma reportagem inteira pra você, otário.
E se você pediu pra alguém escrever os números, principalmente a criança, você tem que jogar, meu irmão. Porra, como é que você não vai fazer o... Pediu, escreveu, tá no papel, joga, foda-se.
Passa Gelol que passa.
E esse programa foi oferecido por Gelol. Não, sacanagem. Muito bem. Vamos falar agora sobre economia. Homem mergulha em esgoto para recuperar iPhone de 10 mil reais e é levado para o hospital. O homem estava de férias no Rio de Janeiro. É um vídeo de 40 segundos. Mas ele falou que a busca durou pelo menos 3 horas. Ele estava... Deixa eu achar aqui a informação, porque eu tinha, tá?
Ele também tinha um iPhone.
Ele estava na Barra da Tijuca, estava saindo de um festival de rap. Ele é de Manaus, mas estava fazendo um xixi atrás de um carro quando o telefone caiu no valão. Ele mergulhou no valão, não sabia que era arriscado pular para tentar pegar o telefone, e ele passou de 3 horas procurando o telefone e mais 4 horas em uma unidade de saúde para levar 5 pontos no pé que estava cortado e receber uma vacina antitetânica. Ele tinha perdido um iPhone 12 Pro Max, e por isso acho que até justifica esse mergulho aí.
Eu tenho duas coisas, 3 pontos, na verdade. Primeiro, se eu tivesse perdido um Celta, eu também ia procurar o Celta. Segundo, ele achou o iPhone? Disse se ele achou, pelo menos, ou ele mergulhou, se fudeu e não achou?
Ô, rapaz, agora você me fez uma pergunta relevante, viu, princesa? Porque eu tô só vendo a informação. Porque,
faz diferença. Se o maluco ficou, de repente, 4 mil, tinha plano. De repente...
Então, eu acho que justifica você pegar um atestado aí, um hospital...
Ainda tem um complemento. Desse. Porque ele se arriscou e podia ter morrido não só disso, porque na Barra da Tijuca, cara, tem muito jacaré, mano. Em uns lugares
no esgoto?
Cara, provavelmente deve ter também. Mas lá tem uns rios e lagos lá. Jacaré no esgoto, lagos lá. Tem muito jacaré. Eu duvido que não tenha, gente. Deve ter. Rio de Janeiro, tu acha que não vai ter um jacaré lá no esgoto?
Essa notícia é recente, gente?
É recente.
Ah, Flávia, você tá fazendo perguntas que não podem ser feitas aqui.
Não, é porque o valor do iPhone 12 atual já não é mais esse, né? Esse é o valor de lançamento do aparelho.
Nossa, há muito tempo, né? Mas esse.
Ah, mas aí é o Pro Max. É o Pro Max.
Não, princesa, não tá esse preço já. 10
mil, acho que é o valor do 14 Pro Max, tá ligado? Do lançamento.
Ok, atenção. Essa notícia foi publicada no dia 8 de maio de 2023, então não é uma notícia antiga, tá, gente?
Tá dentro da validade.
Então esse maluco comprou esse iPhone no lançamento e tá achando que não perdeu o valor até hoje, tá ligado? Mas realmente, ele pagou valor, foda-se.
Ele tá considerando o que ele pagou, pô.
Sim,
quanto custa, foda-se hoje. Saiu do bolso dele
10 contos. É o que a Marcela falou.
Manaus, ele comprou em Manaus.
Em Manaus é diferente o negócio lá, você não sabe quanto que custa. Mas respondendo a pergunta do princeso, ele achou o telefone, tá, princeso? Depois de 3 horas...
Ah, então menos mal.
Ele conseguiu. Ele falou que não ia valer a pena se ele não tivesse achado, mas que ele encontrou. E disse, inclusive, que o celular continuou funcionando normalmente. Imagina só, o celular do cara caiu no esgoto durante 3 horas e continuou funcionando melhor do que ele, que teve que tomar ponto uma vacina antitetânica. Até que valia a pena esse esforço.
Temos valeu a pena.
Tá vendo aí, peixe merda.
Tem, exatamente. É o peixe iPhone esse, no caso.
Gente, 10 mil reais. Tá bom. 10 mil reais.
É o cara, exato.
Assim, no beleza, caso, ele podia...
Não, deixa pra lá.
Ele podia ter morrido. Não morreu. Tá tudo bem. 10 mil não reais, morreu. Ele recuperou 10 mil reais. Um pataco de dinheiro.
Porra, fácil.
O problema é que quando ele mergulhou no esgoto, valia 10 mil. Quando ele saiu, já valia 4, pelo que o Johnny e a Flávia falaram aí.
É, o tempo que ele ficou lá embaixo. Desvalorização.
Exatamente, a desvalorização. Isso sem considerar que tava cheio de merda, né? Quer dizer, deve estar valendo menos ainda.
E ele não ficou na merda. Tudo...
Ficou.
Na verdade, ficou durante três horas aí.
Durante 3 horas,
ficou bastante. Vamos trazer aqui a última notícia da noite, então. Cerveja pode contribuir com a prevenção do Alzheimer, diz estudo. E essa eu trouxe especificamente para o Johnny Ross. Olha aí, Johnny. Trouxe pra você.
Safe, porra. Caralho.
Brilha. Sua hora. É o seu momento.
Por isso que eu bebo antes de começar.
Ah, tá. É por isso, sim. Uma revista científica revelou que produtos químicos extraídos de flores de lúpulo podem ajudar a prevenir o Alzheimer. Eu acho que essa notícia aqui é fake news, porque se tem uma coisa que a gente vê por aí, são as pessoas que bebem e esquecem as coisas. Então acho que tem alguma informação que não tá batendo.
É porque, sim, as pessoas que bebem e esquecem bebem vodka. Quem bebe cerveja lembra muito bem as merda que fez. Pode ter certeza
não
que
necessariamente.
Lembra.
Não necessariamente.
A vodka que dá tem... A vodka ela dá
pra... Amnésia alcoólica acontece com certas pessoas por conta do álcool, independente do álcool. É a quantidade de álcool, não é... O tipo que o álcool vem, tá ligado?
Não, mas a cerveja ela vai te avisando. A cerveja ela vai te dando os intervalinhos. Agora a vodka.
Vai te avisando.
Você bebeu
ela
a vodka.
Ela vai avisando pra você que tem intimidade, Johnny.
Ela vai te avisando.
Que conversa de perto. Não é assim?
Eu fico imaginando tipo um dolinho da Itaipava aparecendo. Cuidado, John!
Não, mas tem um vídeo do Rodrigo Mais que ele fala que é exatamente isso.
Eu sou o Corazinho, seu amiguinho.
Coratinho, eu sou o Coratinho. Tem um meme disso, inclusive. Mas tem um vídeo do Rodrigo Marques que ele fala que ele não gosta de tomar nenhum destilado, porque a cerveja você vai tomando, ela fala, ó, tomou a primeira, tá bem? Tá, segunda, beleza. Depois de um certo tempo ela fala, ó, tá começando a ficar tonto aqui, e aí, como é que é? A vodka, não, você tá lá numa boa, você toma uma e fala, nem senti. A segunda tô de boa, a terceira, tá, cadê? Põe mais um pouquinho aqui pra mim. De repente o editor da vida dá um corte e você vai ver se já tá derrubado no banheiro vomitando, tá ligado? Então, tipo, esse apagão é a vodka quem faz, entendeu? É, isso que é foda. A cerveja não, a cerveja te deixa ciente.
Eu como um novo consumidor de cerveja, porque eu não bebia cerveja e tô começando a tomar cerveja agora, como eu tomava só destilado, pra mim é muito melhor, cara, porque é de boazinha, assim, tá, o controle que você tem que tomar quando você bebe destilado é muito maior do que quando você toma cerveja.
É isso.
Tá ligado?
E do outro lado...
Puta que pariu, hein?
Mas é a galera tentando arrumar desculpa pra tudo que é bebida também, né? Porque o vinho, uma taça de vinho por dia faz bem.
Pode. Exato. Não,
agora é uma taça de vinho e um copo de cerveja.
Isso.
E uma dose de cachaça e um shot de vodka.
Aí existia... não sei o que foi que me fez esquecer. Não,
Porque, ó, existia quem dizia que ousadia era bom, né?
Não, aí só você falou essa porra, princesa. Ninguém falou isso, não. Só você jogou essa merda pro mundo. Mas,
nossa,
ó, antes de começar a gravação, e o pai da Marcela também tomava ousadia?
A gente foi uma vez, não foi?
O pai da Marcela uma vez.
Tava com uma ousadia azul, uma coisa dessa, né?
Na casa dele, ele tava com uma garrafinha dessa de Gatorade do mal aí.
É.
Sabor azul.
Tomou também. Sabor azul, exato. Hoje em dia ele tá com problema de memória, fica aí a denúncia.
Mas a gente tava falando antes da gravação começar... Que eu não. Que o pessoal falou, que eu tô fazendo academia agora, justamente pra não parar de tomar cerveja. Aí, agora eu vou estar com o corpo e com a cabeça saudável, rapaz. Tô com o combo aí, ó. Cerveja mantendo a cabeça e a academia mantendo o corpinho. Tá bacana, ó. Sucesso.
Eu tô pensando numa outra coisa, que aconteceu algo aqui, que os papéis se inverteram. Porque agora o Johnny Rossi começou a fazer academia e o princeso começou a tomar cerveja. Mas três
então,
o princeso começa a aparecer pelado, o Johnny namorando. Ele. Estamos aqui.
De câmera fechada.
O Johnny de câmera fechada, exato. Rapaz.
Ô, Johnny, mas eu apoio. Inclusive, eu já vou até fazer uma procuração. Porque, como eu sou a única que não bebe do rolê, se eu ficar com Alzheimer, você que vai cuidar de mim. Até porque você já tá virando um enfermeiro parrudo, né? Então, vamos colocar aí as suas habilidades em prática.
Ai, o enfermeiro parrudo foi um nome maravilhoso.
Você trabalha sem camisa.
O Marcos Pasquim e o Roberto Martins.
Botaram uma camisa. Três.
Ele não chega e põe o jaleco, ele chega e tira o jaleco.
Ele tira o jaleco.
Ele chega com o jaleco sem camisa, né? Só aquela falta de pelo assim no meio.
O jaleco aberto, né?
Oferecendo uma cerveja pras véias do setor.
Ai, maravilhoso. Nossa, Johnny Rossi. Se eu fosse você, eu colocaria no crachá do hospital. Enfermeiro parrudo.
Por favor, não faz isso não, cara. Manda pra Globo, cara. Tem uma grande chance aí de ter um trio. Tu, Humberto Martins e Marcos Pasquim aí, maravilhoso.
Ai, a nova novela da Sete, gente. Maravilhoso.
Acho que eu... Peraí que eu só vou mudar meu personagem do RPG aqui, rapidão. Só você me surgiu uma ideia do nada aqui, assim.
Agora, essa história da cerveja prevenir Alzheimer me lembra um amigo que eu tinha. Porra. Já falei isso daqui antes, que qualquer coisa que você falava com ele, ai, tô com dor de dente. O cara fala, fuma, toma um conhaque e fuma um baseado que melhora na hora. Tô com dor de cabeça, porra, toma um conhaque e fuma um baseado. Era a dica dele pra absolutamente tudo. Me parece que é ele que fez esse estudo também, né?
Pode ser.
Toma cerveja todo dia, vai fazer bem pra você evitar... Como é que é mesmo? Aquele lá.
Okay. Johnny, aí. Ideia pro teu personagem, cara. Faz um enfermeiro que foi mordido por um halterofilista, cara. Caralho. Aí ele virou enfermeiro, parrudo, cara. Foi mordido
por halterofilista.
Puta que pariu, cara. Aí você, tá ligado? Tuas armas vão ser atirar...
O Marcos Pasquim radioativo.
Atirar seringas da chicotada com aquele elastiquinho nas pessoas. Vai ser legal, cara. Com garrote. É isso, cara.
É com garrote, é isso mesmo.
Eu gostei muito do comentário que a Thaís fez aqui. Tem que tatuar na pele, porque não tem onde prender o crachá. Ele tá sempre sem camisa.
Caralho, cara. E luva. Sem camisa, luva,
claro.
Tá ligado? O jaleco
tá virando, não. Isso tá ficando bizarro.
E o jaleco não é manga comprida. O jaleco é no braço. Jaleco no braço.
É manga cortada, claro.
Isso, manga menor cortada, dúvida. Caralho. Tipo, maravilhoso.
Tipo o Nelson dos Simpsons, tá ligado?
É, tipo isso.
Cortada não, rasgada. Ele arrancou.
Ele arrancou as mangas.
Caralho, maravilhoso, cara.
Caralho.
O especial dele vai ser a super comadre. Ele pega duas comadres e sai batendo, tipo assim.
Tá melhor do que qualquer notícia.
Joga, por favor, joga a comadre igual o Kung Lao, tá ligado? Igual o chapéu do Kung Lao, ele joga a comadre assim.
Ai, gente, muito bem, essas foram as notícias deste Jornal PKT. Espero que vocês tenham se divertido. Como sempre, a gente faz um programinha um pouquinho mais curto aqui, até que rendeu dessa vez. Como quase 50 minutos de gravação, eu separei um pouquinho mais de notícia. Mas voltaremos em breve com um novo plantão. E agora peço para meus amigos de bancada se despedirem, como já é tradicional, fazendo as suas considerações finais, dando suas redes sociais e desejando seu boa noite. Comece por ela, meu amor, por favor.
Obrigada para todos vocês que estiveram aqui. Vocês me encontram em todas as redes sociais como @amarcelama, a Marcelama, enfim.
A Marcelama.
Enfim, tá. Se quiser, segue. Se não quiser, não segue.
Se não quiser, okay. Vai tomar um suco.
Foda-se. Se não quiser, foda-se também. Porque eu não dependo de você pra pagar minhas contas.
Estamos muito bem aqui.
Porque eu nunca apareci em nada, então.
Ai, caceta. Muito bem. Passando de Marcelama para Stefanófila. Flávia, por favor.
@ Stefanófila, Stefan com S mudo. Bebam água, façam terapia, não sejam babacas. E a gente se vê por aí. Vocês viram que no outro programa eu apresentei vocês dois e fui muito bem, hein? Só quero deixar aqui os meus louros para mim mesma, porque eu sou...
Muitíssimo obrigado pela sua colaboração, Flavinho. Infelizmente tivemos um problema técnico aqui. Meu computador resolveu pedir arrego. Ainda bem que pudemos contar com a sua colaboração para encerrar o programa, senão estaríamos ao vivo até agora. O que quase aconteceu, porque tinha gente que foi depois no grupo e falou, tá online ainda. 3 horas depois ninguém fechou essa porra. Ai, muito bem. Johnny Rossi, por favor, suas redes sociais, considerações finais e seu boa noite.
Bebam cerveja, não bebam água, bebam cerveja que vocês já viram, que além de refrescar ainda evita Alzheimer. Vocês me encontram em todas as redes sociais como @enfermeiroparrudo. Não, mentira, não vou mudar essa porra, tô brincando. É uma piada.
Devia. Ah, tô só vendo, cara, vai. Devia. Tá considerando, vai. Tá considerando.
Muda pelo menos o nome.
Por favor.
Vocês me encontram em @odjohnnyrossi em todas as redes sociais. Um beijo, obrigado pra todo mundo que tá no chat, todo mundo que tá ouvindo a gente, tá acompanhando ao vivo. Você que tá assistindo isso aqui na semana e você que tá ouvindo no feed, obrigado e até o próximo. Beijo!
Muito bem, princesa, sua vez, por favor.
Opa, boa noite, muito obrigado por tudo, um grande beijo pra você, um bom final de semana, porque, né, tá começando o final de semana. Se tu ouviu outro dia, aí problema é teu. Se ouviu no dia, bom final de semana. E se calhou de ouvir também perto de um final de semana, bom final de semana. Agora ouviu na terça, não dá.
É, arroba Felipe Passos.
Aí é Passos. Bom próximo final de semana, no caso.
Exato, é. Aí não sei o que você faz. Arroba Felipe Passos com dois L's em todas as redes sociais possíveis.
Muito eu bem, eu estou em todos os lugares como arroba Belinha Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar, eu quase gaguejei com o meu próprio nome, devo estar variando das ideias, então é isso, desejo meu boa noite pra vocês. É, água enferruja, cerveja previne o Alzheimer e eu esqueci o que mais ia falar. É isso, muito obrigado pra todo mundo que aguentou a gente, um beijo enorme e tchau pra vocês, hein?
Valeu! Beijo! Deixa eu dizer que te amo. Vocês viram que a Luísa Sonza tá namorando o Chico, hein? Essa fofoca aí.
Quem é Chico?
Não, eu pior. A Flávia, eu acho que a Flávia. Flávia, pior que eu vi a. Eu sigo ele, né? Aí eu vi que ele postou foto com a menina dizendo que tava namorando. Só que eu nem me liguei que era a Luísa Sonza, tá ligado? Eu só curti. Aí depois é que eu vi nos noticiários que ele tava namorando com ela. Eu falei: aê, cara, é a Luísa Sonza, cara.
Caraca. Eu reconheci. Olha, desculpa, eu consegui Luísa separar Sonza. Algumas notícias irrelevantes, mas o Princeso me quebrou na primeira aí.
Eu só fiquei sabendo porque eu vi no Me Conte Uma Fofoca, porque eu não tava sabendo disso daí, não.
Caralho,
você segue mesmo. Quem é o tal do Bitcoins aí, então... É.
Cadê o perfil? Tem perfil da Contigo? Se tiver...
Tem que se ser Contigo, né? Que o Léo Dias morreu.
Morreu de verdade ou morreu figurativamente?
Não, morreu porque ele só pode postar as coisas dele no Instagram pessoal agora. Ele perdeu.
Menina, não sabia dessa.
Contas profissionais.
Quem?
Passando. O Léo Dias.
Ah, é? Nossa, rapaz, que babado.
Ele postou um negócio, aí a Metrópole chegou lá e falou, e aí, agora prova, isso aí aconteceu? Aí ele não pôde provar, porque ele... Enfim, sim, não vou falar que é meu advogado, mas
ele
não
mandou
falar.
Um...
E gente, aí mandaram ele pegar os panos de bunda
gente,
dele.
Gente, eu postei mesmo.
Caraca.
Ele é bem trincado, né? O tempo inteiro.
Essa foi imitação no trincado. O Brinks comentou que ninguém mais reconhece a Luísa Sonza. Eu não reconheceria de qualquer forma mesmo.
Pô, ela fez muita coisa no rosto, né, cara? Esse padrão de moda aí eu não acho legal, não. É estranho pra ver na foto, de perto é mais estranho ainda.
E de longe parece que tá de perto.
E de longe parece que tá de perto, exatamente.
Parece que é foto.
Um ciclo sem fim.
Gente, vamos, é dia de semana, eu trabalho de manhã cedo, obrigada.
9 horas da noite já, por favor, vamos lá.
Editado por Rafael Zorzal.